Bem-vindos ao Segundo Take, o podcast cinéfilo para o qual estão todos convidados, os autores de série B e os mestres consagrados. O meu nome é António Araújo e, neste episódio, viajamos até ao inferno da Guerra do Vietnã com Apocalypse Now Final Cut, a mais recente revisão da obra-prima de Francis Ford Coppola. Como complemento, visitamos Corações das Trevas, fascinante documentário de 1991, que dá um vislumbre da atribulada produção do filme de 1979. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end. Bom, vamos lá a mais um desafio. Lidar com um clássico da envergadura de Apocalypse Now. Depois de um ano completo, quase sempre barricado em casa, fazendo a minha parte para minimizar os efeitos da pandemia, começo a sentir-me tão mentalmente instável como o Coronel Kurtz. Por isso, talvez este seja o momento ideal para revisitar o filme, agora na sua versão definitiva, editada entre nós em DVD pela Midas Filmes e, entretanto, por mim adquirida, mais uma vez, sem sair do meu complexo militar, quer dizer, de casa. Francis Ford Coppola tem revisitado alguns dos seus títulos ao longo da carreira. O Padrinho e a sua primeira sequela foram editados por ordem cronológica numa versão para exibição televisiva ainda na década de 1970. O Mal-Amado Terceiro Capítulo foi lançado o ano passado numa nova versão, recuperando o título pretendido inicialmente pelo autor, The Death of Michael Corleone. No ano anterior, em 2019, Coppola tinha lançado novas versões de dois dos seus títulos. Um foi Cotton Club, o fiasco de bilheteira de meados da década de 80, sobre um clube de jazz do Harlem nos anos 30, em que repunha cenas cortadas da exibição original. O outro foi um regresso ao inferno do Vietnã de Apocalypse Now. Isto, apesar do lançamento em 2001 da versão Redux, que pensávamos até agora ser a derradeira. This is the end, beautiful friend. I've been a soldier since I was 19, and I still haven't learned how to wait for it. I wanted a mission for my sins, they gave me one. Nobody had ever gone on a mission like it before. And when it was over, I'd never want another one.
Your mission is to proceed up the Nung River in a Navy patrol boat. Pick up Colonel Kurtz's path at Nu Mung Ba. When you find the colonel, infiltrate his team by whatever means available and terminate the colonel's command.
Terminate?
Terminate is extreme prejudice.
Recordo que Apocalypse Now foi um projeto megalómano de Francis Ford Coppola que levou este autor que nunca se coibiu de correr riscos ao limiar da sanidade. Finalmente aclamado como uma obra-prima e com um ótimo desempenho nas bilheteiras, o realizador confessou por alturas da estreia: tivemos acesso a muito dinheiro e muito equipamento e, aos poucos, fomos perdendo a sanidade. O meu filme não é sobre o Vietnã, ele é o Vietnã. No meio da loucura, nasceu uma narrativa inspirada no romance O Coração das Trevas, de Joseph Conrad, em que o capitão Benjamin Willard, um veterano assassino embrenhado na Guerra do Vietnã, encarnado por Martin Sheen, é encarregue da missão de subir rio acima até ao Camboja para assassinar o coronel Walter Kurtz, o mítico Marlon Brando, como um oficial das Forças Especiais, altamente condecorado, que desertou e terá enlouquecido, implantando-se num complexo onde é adorado por nativos locais e temido tanto por americanos como por vietnamitas do norte e vietcongues. Pelo caminho, Willard e o destacamento de soldados apontado para o acompanhar cruzam-se com personagens e situações progressivamente mais surreais, incluindo o assalto do coronel Bill Kilgore a uma aldeia com o intuito de surfar as ondas locais, numa inesquecível prestação de Robert Duvall. I love the smell of napalm in the morning. You know, one time we had a hail bomb for 12 hours when it was all over, I
find one of them, not one stinking dink body. Smell! You know that gasoline smell? The whole hill. Smells like... victory. Someday this war's gonna end.
Nada é simples na história de Apocalipse Now, incluindo as suas múltiplas versões. Depois de uma produção conturbada nas Filipinas, num total de 238 dias, entre março de 76 e maio do ano seguinte, isto apesar do planeamento inicial ser de apenas 4 meses, e de um período de 2 anos em trabalhos de pós-produção, nomeadamente montagem de som e imagem, o filme foi exibido em 1979 a audiências de testes em versões de variáveis durações. Convidado a exibi-lo no Festival de Cinema de Cannes, Coppola mostrou uma versão ainda inacabada de aproximadamente 3 horas, tendo marcado a primeira vez que um filme foi exibido neste certame antes de terminado. Esta versão viria a vencer a Palma de Ouro, ex-aequo com o Tambor, de Volker Schlondorff. Quando finalmente estreou comercialmente em agosto, tinha sido aparado até aos 146 minutos, com a curiosidade de não conter créditos. A intenção de Coppola era de fazer uma digressão de exibição do filme com os créditos a serem distribuídos pelos espectadores em programas impressos. Estes seriam adicionados em cópias posteriores sobre imagens dramáticas de explosões, mas quando o realizador percebeu que as pessoas interpretavam essas imagens como um ataque aéreo ao complexo de Kurtz, retirou-as, com os créditos a serem mostrados finalmente sobre um fundo negro. Em 2001, em colaboração com Walter Murch, o mago por detrás da montagem e da sonoplastia que marcaram o filme original, Coppola recuperou 49 minutos cortados na versão estreada nos cinemas para os incluir numa nova edição. Murch, ao princípio relutante, encontrou inspiração ao trabalhar na reconstrução de A Sede do Mal, de Orson Welles, e aceitou o trabalho que envolveu, em alguns casos, editar as cenas novamente de raiz, com base nos negativos originais, com alguns dos membros do elenco a terem de voltar para gravarem os seus diálogos inaudíveis nas gravações sobreviventes. O diretor de fotografia, Vittorio Storaro, premiado com o Oscar pelo seu trabalho neste filme, também supervisionou uma nova transferência Technicolor para esta nova versão. Dando continuidade à tradição, Apocalypse Now Redux estreou em Cannes, chegando pouco depois aos cinemas um pouco por toda a parte. Pessoalmente, esta foi a única vez que vi qualquer versão deste filme num grande ecrã, tendo comprado posteriormente o DVD. Por não ter uma relação muito estreita com a versão original, esta tornou-se a mais familiar. Além de inúmeras adições em cenas existentes, a grande alteração desta versão foi a inclusão de 3 sequências anteriormente ausentes. O encontro de Willard e companhia com as coelhinhas da Playboy, posterior ao espetáculo que estas proporcionaram às tropas em plena selva, o encontro com a família francesa na sua plantação, como que uma aparição perdida no tempo, e um breve momento em que vemos Kurtz à luz do dia a ler uma revista para Willard aprisionado. Pode ser verdade que, em comparação com a versão de 79, a inclusão destas sequências tenham afetado o ritmo e a linearidade da narrativa, mas também é certo que contribuem significativamente para a bizarria e o festival de horrores desta subida aos infernos. Os momentos passados na plantação, em especial, dividiram opiniões. Inicialmente insatisfeito com o desempenho dos atores na cena e com a sua execução técnica, Coppola tinha-o omitido completamente. Mas a sua inclusão nesta versão demonstrou que a considerava essencial, tendo-a descrito como uma demonstração de que a viagem do Willard rio acima representa uma viagem ao passado, em direção a algo primordial, com a história a repetir-se num ciclo infinito, e a experiência americana a espelhar o que os franceses já tinham passado na região.
You've heard of Colonel Walter E. Kurtz? Your mission is to terminate the colonel's command.
Terminate.
Terminate with extreme prejudice.
I love
Inesperadamente, em 2019, no 40º aniversário de Apocalipse Now, o perene revisionista autor apresentou ao mundo aquela que diz ser a sua versão definitiva. Apocalipse Now Final Cut recuou em algumas das mais marcantes alterações de Redux, voltando a remover a sequência adicional com as colhinhas da Playboy e a cena em que Kurtz lê a Willard. Quanto à sequência da plantação francesa, Coppola terá ouvido algumas das críticas e editou a cena, limando momentos e tornando-a mais coesa. Esta versão situa-se assim a meio caminho entre o imediatismo da original e a indulgência da Redux. Se esta é a visão definitiva, caberá ao gosto de cada um. Arrisco-me a dizer que cada versão tem o seu mérito e saúdo a existência das três. Nunca deixam de me fascinar as mil e uma opções editoriais na construção de um filme e o modo como este processo é fundamental no moldar da forma do mesmo. No limite, este Final Cut oferece-nos uma fotografia deslumbrante graças ao restauro em 4K com base no negativo original. Mesmo com as limitações do DVD, formato em que o vi, a melhoria é substancial e impressionante.
I've seen horrors. Horrors that you've seen. But you have no right to call me a murderer. You have a right to kill me. You have a right to do that. But you have no right to judge me. It's impossible through words to describe what is necessary to those who do not know what horror means. Horror. Horror has a face. And you must make a friend of horror. Horror and moral terror are your friends. If they are not, then they are enemies to be feared. They are truly enemies.
Mais do que retrato realista da guerra do Vietnã, Apocalipse Now captura de forma visceral e progressivamente alucinatória a loucura e a futilidade da guerra como uma manifestação externa dos demónios que atormentam a alma humana. Martin Sheen é emblemático, navegando rio acima como um espectro em direção ao momento em que se confrontará com a sua própria natureza. Robert Duvall é extraordinário como Kilgore, pontuando inacreditáveis sequências de combate, violentas e caóticas, com linhas de diálogo que se cravam na nossa memória cinéfila. Momentos em que se imprimiram indelevelmente a composição clássica Cavalgada das Valquírias, de Richard Wagner. Dennis Hopper é apropriadamente alucinado como o repórter fotográfico americano que Willard encontra no complexo de Kurtz. E Marlon Brando, autoproclamada divindade, arauto incoerente de uma qualquer verdade para lá da racionalidade, quando finalmente entra em cena na reta final, está à altura do estatuto mitológico que a narrativa lhe construiu até então. Apocalipse Now não é um filme que se veja simplesmente. Vive-se e sente-se na pele, com a umidade, o suor e a loucura a extravasarem do ecrã. Para receberes de forma totalmente gratuita o livro Blade Runner, uma retrospectiva, um conjunto de ensaios sobre o clássico de culto da ficção científica, assina a newsletter do Segundo Take. Mensalmente, terás direito a notícias, novidades e conteúdos exclusivos. Vai a segundotake.com/oferta para receberes a tua cópia e as edições anteriores da newsletter. Não te esqueças também de deixar uma classificação positiva no leitor da tua preferência. Não custa nada e é uma grande ajuda na divulgação do segundo take.
He is one of the most acclaimed and controversial filmmakers of all time. In 1979, his adaptation of Joseph Conrad's Heart of Darkness captured the horror of Vietnam and instantly became a classic.
My film is not a movie. My film is not about Vietnam.
C'est pas au sujet du Vietnam.
It is Vietnam.
C'est Vietnam.
It's what it was really like. It was crazy.
My greatest fear is to make a really embarrassing, pompous film on an important subject, and I am doing it.
Corações das Trevas, no original Hearts of Darkness, A Filmmaker's Apocalypse, é o complemento perfeito de Apocalypse Now. É um documentário de 1991 por Fax Barr e George Hickenlooper, com base em imagens de arquivo de Eleanor Coppola, mulher de Francis, capturadas na rodagem do épico filme. Eleanor, a pedido de Francis, capturou imagens da rodagem para materiais promocionais, acabando por também registar em áudio muitas conversas com o marido na altura, conversas em que o realizador expressava a sua falta de confiança ocasional em conseguir terminar o filme, ou até duvidando da qualidade do mesmo, por exemplo. A dupla de realizadores complementou estas imagens com novas entrevistas ao elenco e à equipa de produção.
Well, he did, at one point, he fainted, kind of, he had a collapse, and he told me that he could see himself going down a dark tunnel, and he didn't know if he was dying or leaving this reality or what was happening to him. But he'd gone to the threshold, maybe, of his sanity or something. It was scary, but also kind of exhilarating or thrilling that he would take such risks with himself and his experience to go that far. And I think this film was all about risking your money, risking your sanity, risking how far you can press your family members. I mean, everything that he did, he went to the extremes to test those fringe regions and then come back.
Este é um testemunho íntimo e em primeira mão de uma produção atribulada que depressa fugiu ao controle do realizador. Originalmente um argumento de John Milius, a ser produzido por Coppola e realizado por George Lucas, tornou-se um projeto daquele quando este avançou para a rodagem do seu pequeno filme de fantasia passado no espaço. Coppola reescreveu o argumento, processo que se manteria durante a rodagem, e conseguiu um acordo com o presidente das Filipinas para lá rodar o filme utilizando helicópteros do exército local, tirando proveito também da semelhança topográfica do país com o Vietnã. Após os primeiros dias de rodagem, começaram as atribulações. Harvey Keitel tinha sido contratado para interpretar Willard, mas Coppola não estava satisfeito com o seu desempenho. O ator teve de ser substituído por Martin Sheen. Sempre que tinha de combater insurgentes, o exército filipino requisitava de volta os helicópteros, por vezes a meio da rodagem. Entretanto, o país foi assolado por um tufão que destruiu cenários e obrigou ao encerramento da produção. Dados os contratempos e a escala das filmagens, esta rapidamente se atrasou, elevando os custos acima do planeado, com Coppola a contrair empréstimos e a hipotecar a própria casa, investindo do próprio bolso e correndo sérios riscos financeiros pessoais, o que continuaria a acontecer durante a pós-produção, com o custo final a ser mais do dobro do inicialmente previsto. Por causa dos atrasos, Marlon Brando, que tinha recebido $1 milhão adiantados de um ordenado total de 3 milhões para 3 semanas de rodagem, ameaçava desistir do filme e ficar com o dinheiro que já tinha recebido. Isto porque Coppola precisava de atrasar a data para iniciar a rodagem das cenas com o ator. Como se não bastasse, a 5 de março de 77, Michael Sheen, na altura com apenas 36 anos de idade, teve um ataque cardíaco. O filme já estava tão acima do orçamento que Coppola temeu que o financiamento fosse interrompido se a notícia sobre a sua condição chegasse aos investidores e alegou que o ator tinha sofrido apenas uma insolação. De regresso aos Estados Unidos da América para recuperar durante algumas semanas, Sheen foi substituído pelo irmão Joe Esteves para que as filmagens continuassem na medida do possível, com os planos aproximados e diálogos a serem filmados depois do regresso do ator. Entretanto, Coppola continuava a batalhar para encontrar um final apropriado para o filme, descontente com o desfecho original de Milias. Quando finalmente Marlon Brando apareceu para filmar as suas cenas, estava inesperadamente em baixa forma física, com uma barriga do qual o ator estava autoconsciente e envergonhado, e que não combinava com o que estava escrito no guião. O realizador tentou trabalhar as cenas com o ator, mas este levou 3 dias do seu curto período de rodagem a falar de motivações para a sua personagem. Incapaz de responder às perguntas da estrela caprichosa, Coppola optou por utilizar as parcas semanas com Brando, apontando-lhe a câmara enquanto o ator improvisava os seus monólogos. Das filmagens, Coppola teria de procurar na edição uma interpretação minimamente consistente. Bestial ou besta, ainda estou para perceber, mas o método de Brando contribuiu inequivocamente para o resultado onírico das sequências finais.
And I'm feeling like a idiot having set in motion stuff that doesn't make any sense, that doesn't match. And yet I'm doing it, and the reason I'm doing it is out of desperation, because I have no rational way to do it. What I have to admit is that I don't know what I'm doing.
How do you account for the discrepancy between what you feel about it and what everybody else who sees it?
Because they see the magic of what has happened before. I'm saying, hey, it's not going to happen. I don't have any performances. The script doesn't make sense. I have no ending. I'm like a voice crying out, saying, please, it's not working. Somebody get me off this. And nobody listens to me. Everyone says, yes, well, Francis works best in a crisis. I'm saying this is one crisis I'm not going to pull myself out of. I'm making a bad movie, so why should I go ahead? I'm going to be bankrupt anyway. Why can't I just have the courage to say it's no good?
Os momentos mais marcantes de Corações das Trevas são, além dos vislumbres do estado de espírito de Francis Ford Coppola, perante muitas das dificuldades que enfrentou na rodagem, as filmagens do ataque dos helicópteros à vila, uma sequência épica, caótica, recheada de extras e explosões, e a ébria improvisação de Martin Sheen, que daria lugar aos momentos iniciais do filme, em que o ator dá inadvertidamente um murro no espelho, partindo-o e cortando-se. Se a isto juntarmos o comportamento de Marlon Brando e a ambição desmedida de Coppola, é quase inacreditável testemunharmos o resultado final. Custa a crer que daquele caos tenha saído um filme minimamente coerente, quanto mais uma obra-prima.
Nothing is so terrible as a pretentious movie. I mean, a movie that aspires for something really terrific and doesn't pull it off is shit, it's scum. And everyone will walk on it as such. And that's why poor filmmakers, in a way, that's their greatest horror, is to be pretentious. So here you are, on one hand, is trying to aspire to really do something. On the other hand, you're not allowed to be pretentious. And finally you say, fuck it. I don't care if I'm pretentious or not pretentious, or if I've done it or I haven't done it. All I know is that I am going to see this movie. And that for me, it has to have some answers. And by answers, I don't mean just a punchline. Answers on about 47 different levels. And it's very hard to talk about these things without being very corny. You use a word like self-purgation or epiphany. They think you're either a religious weirdo or an asshole college professor. But those are the words for the process, this transmutation. This renaissance, this rebirth, which is the basis of all life.
A alturas tantas, Coppola afirma em Corações das Trevas que está a filmar um entretenimento grandioso e confessa que o seu maior medo é ser pretencioso, que não há nada pior que um filme que almeja a grandiosidade e falhe. Penso que não será polémico afirmar que valeram a pena todas as atribulações da sua produção e que Apocalypse Now está à altura da pretensão que ostenta, pois aponta à estratosfera e cumpre os seus objetivos com distinção, em qualquer das suas versões. Yeah! 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 Come on, baby.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end. It hurts to set you free, but you'll never follow me. The end of laughter and soft lies. The end of nights we try to die. This is the end.
Encontramos-nos na próxima semana. Até lá, boas fitas!